Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos continuar a nossa reunião. Temos hoje connosco a ANPOC, temos connosco a ANPROMIS e temos connosco a AOP, Associação Nacional de Produtores de Proteaginosas, Oleaginosas e Cereais, Associação Nacional de Produtores de Milho e Sorgo e a Associação de Agricultores de Portugal, a quem desde já agradeço, dou as boas-vindas. Esta tinha sido uma audiência pedida já há algum tempo, só hoje tivemos condições para vos ouvir. Peço desculpa, de facto, por isso, mas agradeço muito a vossa presença. Vamos vos ouvir a vosso pedido e temos aqui uma intervenção inicial vossa, podem repartir como quiserem, até 8 minutos, e depois, sendo que vamos dar a palavra aos partidos e têm igual tempo para poder responder. Eu não sei exatamente quem é que vai começar, não sei se o Sr. Presidente da ANPROMIS. Então, Sr. Presidente da ANPROMIS vai ter a palavra durante 8 minutos, pode repartir se quiser, portanto, para apresentar, penso que também os resultados do vosso congresso, que eu também participei. E, portanto, até 8 minutos, o Sr. Presidente Jorge Neves, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados, boa tarde a todos, pela oportunidade que a Comissão nos dá de vos apresentarmos as conclusões do nosso 16º Congresso do Milho, que coincidiu também com o segundo encontro das culturas cerealíferas em Portugal. Este segundo encontro tem a ver com, basicamente, com as fileiras do milho, do trigo e do arroz, que têm objetivos muito coincidentes em termos de política agrícola, e, como tal, organizamos este encontro. Eu ia pedir licença ao Sr. Presidente para podermos distribuir as conclusões aos Srs. Deputados, que o nosso Secretário-Geral tem, que será mais fácil para podermos acompanhar o que se debateu e o que nós concluímos no Congresso.
Sim, senhor.
Muito bem, muito obrigado. Ora bem, basicamente aquilo que nos preocupou e preocupa naquilo que é a atividade das culturas cerealíferas em Portugal é fundamentalmente uma questão que tem vindo a agravar-se consecutivamente nos últimos anos em Portugal, que é o autoaprovisionamento. No caso dos cereais de pragana, o autoaprovisionamento neste momento é uma coisa de cerca de 5%, e o Sr. Presidente tampouco poderá falar um pouco mais também sobre isso. No caso do milho, o nosso autoaprovisionamento é cerca de 25%, sendo que as importações de milho em Portugal têm uma origem em países que não são diretamente parceiros, como no caso do trigo, em que a União Europeia é o principal fornecedor. No caso do milho, nós temos neste momento 3 grandes fornecedores: o Brasil, a Ucrânia e os Estados Unidos, e que são responsáveis por 75% do abastecimento de milho em Portugal. Enfim, se virmos e se olharmos hoje àquilo que é o enquadramento geopolítico, percebemos que não estamos exatamente nas melhores condições para garantir um abastecimento estável do país. Por outro lado, aquilo que tem acontecido nos últimos anos em Portugal é que temos verificado uma redução sistemática das áreas de cereais, e isso implica, evidentemente, problemas em termos de coesão territorial, de ocupação da superfície agrícola e, evidentemente, também criação de emprego, manutenção das pessoas no espaço rural. Outro assunto que nos preocupa e que nos traz aqui tem a ver com os acordos comerciais que a Europa tem celebrado, nomeadamente o Mercosul, que, por um lado, é um acordo positivo para a Europa, e é um acordo positivo para os agricultores de muitos setores na Europa. O setor dos cereais, o que acontece é que nós verificamos que os países da América do Sul, e da América do Norte, nomeadamente os Estados Unidos, o Brasil e a Argentina, que são os mais representativos, ainda possuem ferramentas para desenvolver a sua atividade, que há muito estão vedadas na Europa por razões ambientais. Portanto, nós, agricultores europeus, estamos proibidos de utilizar determinadas matérias ativas, nomeadamente herbicidas, por exemplo, e que continuam a ser permitidos na América do Sul e na América do Norte. Isso permite que esses produtores tenham vantagens concorrenciais relativamente a nós e que consigam produzir a custos francamente mais baixos do que aquilo que é permitido aos agricultores europeus. Por outro lado, aquilo que nós também verificamos é que os montantes que estão fixados para efeitos da atribuição de direitos niveladores na Europa, que são os chamados preços de intervenção, são preços que já não são alterados na Europa há praticamente 20 anos. E isso faz com que as importações que nós recebemos de países terceiros não sejam taxadas à entrada na Europa. Portanto, aquilo que acontece com o Mercosul, por exemplo, neste caso, em termos de milho, é completamente neutral, portanto, não vai agravar a situação, porque o milho que entra da América do Sul neste momento já entra sem direitos niveladores, porque o preço para o respectivo cálculo está tão desatualizado que já não tem qualquer influência naquilo que é o cálculo de direitos niveladores. Por último, só referir que vemos com muita preocupação aquilo que têm sido as diretivas para o futuro da política agrícola comum, evidentemente com o estabelecimento não só de um orçamento inferior àquele que era o orçamento do último quadro comunitário, como também a definição de um único fundo para a atribuição portanto, de subsídios para a Europa, e que esse único fundo vai concorrer, evidentemente, ao qual vão concorrer, evidentemente, a coesão e a agricultura. Por último, a questão também da água quiune, que para nós, produtores de regadio, é essencial para a manutenção daquilo que são as áreas atuais e para um projetado crescimento de áreas em Portugal, e que vemos com preocupação que há um ano que foi anunciado pelo Sr. Primeiro-Ministro e, neste momento, a própria estrutura que estará definida para encabeçar este projeto ainda não se lhe conhecem os contornos, e isso também nos está a preocupar. Portanto, eu passaria a palavra aos meus colegas para acrescentar alguma coisa que queira.
José Palha, faz favor.
Muito obrigado. Sou José Palha, Presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cereais. Pegando aqui um bocadinho aquilo que o Dr. Jorge Neves acabou de dizer sobre a situação do milho nos cereais praganosos, nós ainda temos uma situação mais preocupante de dependência das importações. É um problema histórico nacional, e sendo os cereais a base da alimentação humana e animal, o facto de nós produzirmos menos de 10% das nossas necessidades é que, de facto, uma situação preocupante. Além de que também é uma situação preocupante ao nível da coesão territorial, porque em áreas em que não existe a possibilidade de regar, não existe nenhuma alternativa cultural senão a produção de cereais. E só para vos dar um número que é muito interessante, a área de pastagens inscritas no pedido único da Política Agrícola Comum das Ajudas é 53% da superfície agrícola útil nacional. E os dados do INE dizem que nos últimos 20 anos a quantidade de animais diminuiu para cerca de 70% daquilo que era. O que quer dizer, a área de pastagem aumentou e os animais diminuíram, o que quer dizer que isto é abandono. E, portanto, a Estratégia Nacional para a Promoção dos Cereais, chamada Mais Cereais, que está neste momento, foi publicada em Conselho de Ministros numa resolução de implementação desta estratégia. É urgente que seja implementada, todas as medidas que lá estão preconizadas, sob pena da nossa dependência, colocar-nos numa situação muitíssimo preocupante e, no fundo, no mundo em que vivemos, em que a total ebulição, estar totalmente dependente das importações para um alimento que é fundamental à base da alimentação humana e animal, é muito preocupante.
Carlos Parreira, faz favor.
Boa tarde. O meu nome é Carlos Parreira do Amaral, presido à OPA. A OPA é a Associação dos Agricultores de Portugal, e temos as mesmas preocupações que o Jorge Neves falou e que o José Palha. A única diferença é que a autossuficiência de arroz em Portugal é bastante maior. Temos uma taxa entre os 65% e os 70% de autossuficiência. Isto quer dizer que se nós consumíssemos todo o arroz que é produzido em Portugal, ou que foi produzido em Portugal até agora, teríamos essa taxa. Isto não acontece porque, por tendências de consumo, começou-se a privilegiar outros arrozes, nomeadamente agulhas e basmatis, que acabam por influenciar negativamente a produção portuguesa, que são 98,5% daquilo que se chama arroz carolino. No fundo, está ligado intimamente à nossa culinária, às nossas tradições, e assim tem sido feito. Temos pena que, com este nível de autossuficiência, na verdade, grande parte do nosso arroz seja exportado para destinos que, neste momento, estão, sobretudo, debaixo desta guerra que começou agora no Médio Oriente e que era um canal, sem dúvida, bom de exportação do arroz para lá. Tem que fazer aqui um esforço grande. Por outro lado, dentro da estratégia de água que une, que o Jorge já falou, e porque somos todos, somos ambos agricultores de regadio, estamos preocupados este ano, bastante preocupados, porque temos um ano antagónico em relação àquilo que acontece em Portugal normalmente. Deste ano temos as barragens portuguesas todas a 100% e existe um número grande de perímetros de rega que hoje não conseguem regar. Isto é, as diversas tempestades foram passando, foram prejudicando e criando danos em canais. Tem sido mais falado o Mondego com uma promessa que neste momento da Ministra do Ambiente, em que o canal principal estará pronto no dia 1 de maio. No entanto, toda a rede secundária, que é a rede de distribuição de água, não está testada, não sabe o que é que se lá passa, por isso vemos com preocupação o tempo que estamos a passar. Isto passa-se em maior, lá em cima, no Mondego, mas passa-se também em Alcácer, passa-se também em Alvalade, passa-se também no Val do Sorraia, porque são assuntos que estão andados. Eu sei que agora saiu um aviso que se foi anunciado pelo Sr. Ministro de 20 milhões de euros para ajudar as associações nisso, no entanto, são tudo para projetar para a frente. Os estragos que aconteceram há 2 meses, há 1 mês e meio, continuam lá. Temos feito algumas tentativas em todas as ações de regantes com meios próprios de tentar arranjar maneira para distribuir a água, mas a coisa não está fácil. Não está fácil e pode prejudicar, sobretudo, as áreas de plantação, de semeeiras, que estão na altura agora de fazer, que, como sabem, toda a parte de clima está bastante alterada, mas o ciclo da agricultura mantém-se. Nós não podemos fazer milho e arroz em agosto, nem em fevereiro, temos que o fazer por estas alturas e por isso estamos seriamente preocupados. E estamos seriamente preocupados porque se a autonomia alimentar dos países está diretamente ligado com a autonomia política, vimos isto um bocadinho ao contrário. É de salientar, sempre que aqui vimos falamos sobre isto, que na realidade a nossa balança comercial em termos alimentares tem um déficit imenso, 5,5 mil milhões de euros. Ainda hoje ao almoço estava a falar que aquilo que estávamos hoje nos nossos pratos, provavelmente a todas as nossas fronteiras, na sexta-feira ou quinta-feira passada. Isto é uma evidência, é que isto que se passa em Portugal, não nos podemos esquecer disto. A soberania alimentar versus soberania política é fundamental que tenhamos isto bastante bem assente nos nossos pensamentos, nas nossas conversas. Em relação ao arroz, gosto de frisar isto. Nós fizemos um caminho extraordinário nos últimos 15 anos em relação a poupar água, em relação a métodos de sementeira, a tecnologia, por aí fora temos o melhor que há em Portugal do que existe no mundo inteiro e temos um outro grande problema, que é um problema de fronteiras europeias. A Europa, que nós conhecemos e que está muito acomodada, tem neste momento, privilegia neste momento 3 ou 4 países, nomeadamente Myanmar, Camboja e Bangladesh, que põem todo o arroz na Europa sem taxas. Não têm um pagamento de taxas e produzem-no sem uma única regra parecida com estas que nós produzimos na Europa e não conseguimos pôr a funcionar as causas de salvaguarda. Nesse sentido, toda a fileira do arroz, em setembro, criou mais um departamento chamado EURES, que é para estarmos mais perto de Bruxelas e para podermos estar com mais presença política. Toda a Europa ficou junto em relação a isso, nos 8 ou 9 países que fazem parte desse programa. deixe-me frisar só para acabar, Portugal continua a ser o país da Europa que continua a consumir mais arroz. Temos isto nos números do INE, qualquer coisa como 16 quilos per capita ano, e por isso não podemos deixar ao abandono este produto. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu fui aqui muito generoso no tempo, 13 minutos para 8, mas pronto, achei que era, não quis interromper, de facto, a brilhante explanação que aqui fez. Vamos dar agora a voz aos partidos aqui representados e começo pelo PSD, pelo seu deputado Gonçalo Valente, tem 7 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero começar por dar as boas-vindas às três associações convidadas, a Ampromis, a Ampoc e a OP. Agradecer muito a sua resiliência, o seu empenho, a sua capacidade de superação perante as dificuldades que têm vindo a encontrar e também a sua determinação por manter ainda vivo um setor que tem, nos últimos anos, agudizado ainda mais os seus problemas. Queria fazer aqui um ponto prévio relativamente ao Mercosul, que foi aqui também levantado. A expectativa relativamente ao Mercosul é que, precisamente, se aumente o controlo e a fiscalização. E em termos de importação, daquilo que eu tenho conhecimento, não vai ser possível aumentar a importação relativamente àquilo que tem sido importado nos últimos anos através do ano de referência. Se passar de... pode ir até 5% a mais dos números relativamente às importações últimas, e se passar desses 5%, portanto, isto são expectativas, se passar desses 5%, voltam a ser taxados. Ainda hoje, o Sr. Ministro, ontem, não tenho a certeza, avançou-nos que Portugal não iria perder verbas no que respeita ao orçamento comunitário. Até pode vir a aumentá-las. Portanto, também deixou esta expectativa que todos nós queremos que seja uma realidade. Existem aqui duas realidades distintas, o regadio e o sequeiro. Se o sequeiro tem, se o regadio tem os seus desafios, o sequeiro tem, garantidamente, problemas muito maiores. E aí creio que o caminho será mesmo encontrar a forma de criar pequenos regadios, sequeiro ajudado, através de uma rede interligada de barragens que poderá ser aqui suportada por este projeto macro, que também foi aqui falado, que é a água que une. Poderá ser aqui uma resposta que poderá vir aqui a dar mais força e mais rendimento, que é aquilo que todos nós queremos, aos agricultores. Porque tem-se perdido muita área de cereais nos últimos anos em detrimento de culturas mais rentáveis, e a questão que se coloca aqui é como é que podemos inverter esta realidade. A obrigatoriedade de se produzir uma cota de cereais para ganosos dentro de explorações beneficiadas por perímetros de rega onde predominam, como é evidente, as culturas permanentes, poderia ser equacionada ou é uma medida, digamos que, muito soviética? Queria também levantar aqui a questão da estratégia mais cereais, que o governo português aprovou recentemente, em que o objetivo principal é aumentar a produtividade, contribuir para a autonomia alimentar do país e reduzir a dependência externa. Através do regadio, através da tecnologia, para aumentar a produção e a eficiência, o que resulta é mais rendimento. Atualmente, só, e já foi aqui falado também, só 19% do que se consome em Portugal é que é produzido em Portugal. Situação diferente da fileira do arroz, em que o grau de autoprovisionamento ronda os 100%. Contudo, estes produtores aumentam os seus custos de produção, contrapondo com aquilo que é a diminuição do preço por tonelada, esmagando assim o seu próprio lucro. A nossa bancada parlamentar, na sessão legislativa anterior, até submeteu um projeto de resolução, liderado pela Sra. Deputada Sónia Reis e pelo Sr. Deputado Ricardo Oliveira, para que pudéssemos aqui acrescentar alguma coisa em termos de maior previsibilidade ao setor, maior rendimento ao setor, acima de tudo, fazer aqui um caminho para que esta atividade se torne mais atrativa. Este projeto Estratégia Mais Cereais prevê uma comissão de coordenação e acompanhamento em que os senhores a integram, e eu gostaria de deixar aqui também a seguinte questão, é se nos podem adiantar se esta comissão já foi criada e se foi, em que ponto de situação é que se encontra este programa, bem como qual é a vossa opinião sobre esta iniciativa. Nós fomos também surpreendidos há cerca de 2 meses atrás, no início do ano, por um comboio de tempestades. Foram anunciadas algumas medidas de apoio. Todos nós sabemos que estas medidas, dada a sua dimensão e complexidade, é difícil serem implementadas numa questão de dias ou no tempo que todos nós gostaríamos, mas gostaria de saber se já estão a ser implementadas e qual tem sido a evolução desta recuperação. Queria também deixar-vos outra questão que tem a ver com a rentabilidade dos agricultores. Na vossa ótica, o que é que seria necessário ou qual é a vossa convicção no sentido de criar ou que medidas é que podem ser criadas de forma a que a rentabilidade dos agricultores aumente, a atratividade da atividade agrícola seja maior, como é que se pode fixar e atrair mais jovens para esta atividade, como é que podemos reduzir a idade média dos agricultores portugueses. Portanto, ao fim e ao cabo, que medidas concretas e que sejam execuíveis, como é evidente, é que podem ser aplicadas no sentido de fazer da agricultura, do mundo rural e dos agricultores um segmento apelativo, atrativo e que seja o verdadeiro motor deste país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder o Dr. Jorge Neves, Presidente da Ampromis. Faz favor, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu responderei aqui duas questões que o Sr. Deputado colocou. Tem razão quando se fala que se nós estabelecemos um plano de produção, estamos de alguma maneira a sovietizar a economia ou planificá-la, que é coisa que eu não gosto, nunca gostei. No entanto, acho que este país, como tem algumas fragilidades em termos de soberania alimentar, deveria ter um mínimo de planeamento da produção. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que é uma oportunidade perdida, mas o empreendimento do Alqueva deveria inicialmente ter previsto alguma distribuição cultural, não só para evitar grandes concentrações de determinadas culturas, mas também para permitir algum mosaico cultural que em termos ambientais, em termos de biodiversidade é sempre importante, não é? Isto não é fazer planificação de economia. E eu dou um exemplo muito, que costumo dar nestas coisas, um exemplo muito, acho que é muito elucidativo. Se eu, numa determinada cidade, quiser construir um prédio no meio de vivendas, existe um instrumento chamado PDM que me diz: o senhor só pode construir prédios ali, aqui só pode construir vivendas. No fundo, era termos tido uma espécie de um PDM para um empreendimento como o Alqueva, que diria assim: olha, o senhor, no mínimo, tem que fazer X milhares de hectares de cereais ou de milho. No máximo, só pode fazer Y hectares desta cultura assim. Isto para criar aqui um mosaico cultural. Eu penso que isto não vai contra aquilo que é o livre funcionamento do mercado, ao qual eu sou totalmente favorável. Mas tem que haver aqui alguma planificação, como em tudo, como no urbanismo também existe, não é? Portanto, eu penso que respondi a essa questão. Eu iria falar-lhe só aqui também sobre a questão da rentabilidade dos agricultores, só para lhe dizer uma simples questão. Obviamente, a estratégia Mais Cereais existe e foi aprovada para conseguirmos que a produção de cereais seja mais atrativa para os agricultores. Esperemos bem e estamos convictos que isso acontecerá no futuro. Agora, a Europa está aqui, de alguma maneira, espartilhada por uma simples questão. A semana passada, eu vou-lhe só referir isto, nós a semana passada, em Promis, fomos convidados, e isto é quase, espero que seja só uma vez por semana, em duas semanas e não mais, mas fomos convidados pelo Congresso dos Deputados Espanhóis para uma jornada exatamente sobre milho. E estivemos em Madrid na segunda-feira passada. E tivemos nós e tiveram colegas nossos da América do Norte e da América do Sul. E a conclusão a que nós chegámos é que a Europa, com todas as barreiras que tem imposto consecutivamente à inovação a nível de biotecnologia, tem impedido que os agricultores utilizem ferramentas que aí sim melhoram substancialmente a sua rentabilidade. E verificámos ali uma coisa muitíssimo simples naquela sessão com um colega nosso brasileiro. O Brasil, há 30 anos atrás, era importador de milho. Obviamente não estamos a falar em termos de dimensão de áreas cultivadas, longe disso. Mas unicamente para fazer esta comparação, há 30 anos atrás o Brasil era importador de milho. Hoje em dia é o segundo maior exportador mundial. A Europa no seu conjunto, e já integrando os países de leste, a Europa passou de exportador líquido de cereais e de milho, concretamente, não é? Há 13 anos atrás era um exportador líquido e de há 13 anos até esta parte perdeu quase 1 milhão de hectares de milho. E hoje em dia, quando não é o primeiro, é o segundo maior importador de milho no mundo. Portanto, passámos de uma situação de exportador para primeiro ou segundo maior importador. E o Brasil fez um percurso exatamente ao contrário. Onde é que está isto? Na questão da biotecnologia, garantidamente, que é uma ferramenta hoje em dia imprescindível para manter a rentabilidade dos agricultores. E enquanto isso nos for vedado, vamos por este caminho.
Falou agora a seguir. Respondendo também aqui, só pegando aqui numa fase final aqui do que o Jorge disse, e uma que limita muito, uma situação que também limita muito a nossa competitividade, e que é outra vez o exemplo do Brasil, é a utilização de drones. Não sei se os seus deputados estão a par disso, a União Europeia não é permitida a pulverização com fitofármacos com drones, quando no resto do mundo é permitida em todo lado, e no Brasil há culturas onde 100% dos tratamentos são feitos com drone, com um ganho de produtividade brutal. Em relação à Comissão, já foi publicado o despacho que nomeia a Comissão, mas efetivamente ainda não reuniu vez nenhuma, e aquilo que sabemos foi aprovada a resolução do Conselho de Ministros, que foi publicado em Diário da República, mas não há nenhuma medida que dependa da tutela que esteja em movimento. Uma que dependia de nós e que está também consagrada nessa estratégia é exatamente pelo aumento da rentabilidade e criação de valor, é a criação de uma interprofissional dos cereais, à semelhança do que existe em Espanha e em França, onde tem um poder grande, e nós acreditamos que a integração de toda a fileira da produção, a investigação e a indústria e o retalho, todos com o mesmo objetivo de valorizar a produção nacional, porque nós não temos condições ótimas para a produção de cereais e de afoclimáticas e até de solos, mas temos condições para produzir qualidade. Essa qualidade é reconhecida pela indústria, e o que nós queremos, e também com a criação da interprofissional, é passar a mensagem da qualidade do nosso produto ao consumidor e, com isto, valorizar a produção nacional e não estarmos a competir com um mercado mundial de commodities em que não tem nenhum valor acrescentado. E também gostava aqui também de partilhar aqui com a Comissão que Trás-os-Montes, que era uma região muito produtora de cereais e que hoje em dia está reduzido praticamente a zero de cereais para o mercado e há 20 anos era a segunda maior região produtora. Neste momento, nós, a nossa associação AMPOC está com um projeto LIFE, que é aqueles projetos europeus com umas organizações ONGs ambientalistas naquela região, exatamente para promover a produção de cereais. Isto, o pretexto, e é financiado para a preservação de uma espécie que é a águia caçadeira que está em vias de extinção, mas o que é facto é que nós ainda a semana passada fizemos lá uma sessão de uma formação que fizemos no Alentejo durante 8 anos, todos os anos, com cerca de 40 formandos para adequar o itinerário técnico ao potencial produtivo e introduzir tecnologia nestas culturas, e tivemos a semana passada a primeira sessão desta formação em Trás-os-Montes e tivemos cerca de 50 participantes, o que mostra que, apesar de tudo, ainda há vontade e principalmente de produzir algo que tenha valor acrescentado. E hoje em dia temos estas tendências de moda do trigo barbela, do centeio, que são cada vez produtos mais procurados pela sociedade urbana, e aquela região era grande produtora destes produtos, e estamos a sentir que existe, de facto, vontade de continuar a produzir lá este tipo de culturas.
Muito obrigado. Passava agora a palavra ao Sr. Deputado João Lopes Aleixo, do Partido Chega. Tem até 6 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os senhores representantes das organizações aqui presentes e agradecer todo o conhecimento que nos estão a passar e a informação, porque acho que é muito relevante para a nossa atividade e obriga-nos a olhar de frente para um problema que considero que em Portugal andamos há demasiado tempo a desvalorizar. O setor cerealífero tem peso estratégico, não tenho dúvidas nenhumas disso, e tratá-lo como um assunto menor considera ser um erro político com consequências sérias, que aqui também já foram referidas, e nomeadamente num tema que nós gostamos muito de falar nestas comissões e neste plenário, que é a coesão territorial e o abandono do interior. Porque não nos podemos esquecer que 93% do solo nacional é rural, e nesse solo rural muitas destas práticas são desenvolvidas. Falaram de uma série de números que eu não resisto a repetir, porque acho que são impressionantes pelo seu número diminuto, em que 17,9% do nosso autoaprovisionamento em cereais, excluindo o arroz, e 4,9% no trigo e 25,6% no milho, estamos a falar, mais do que um problema, estamos a falar de uma dependência externa estrutural em bens que são básicos, e isso deixa de ser um problema agrícola para ser, como também os senhores referiram muito bem, uma questão de soberania e de segurança. Vimos neste número a questão do trigo duro, os 5% do consumo e uma área cultivada que cai 43% na última década. Há aqui um dado interessante, que é a produtividade sobe 52%, mas em termos de balança comercial não consegue compensar, e temos uma quebra de 1,07 milhões de toneladas em 2002. Este número é impressionante. O que quer dizer que nós estamos a ser melhores no que fazemos, mas não estamos a conseguir crescer na nossa base produtiva, e também é por isso que os senhores aqui estão e a informação que nos passam. E não há outra forma de dizer isto, acaba por ser um falhanço acumulado de políticas públicas. Aliás, reconhecendo este quadro, o Grupo Parlamentar do Partido Chega apresentou em sede do Orçamento de Estado uma série de propostas de alteração, como a introdução de um apoio de emergência para os cereais, o controle rigoroso de cereais nos portos e fronteiras, um apoio excepcional ao setor cerealífero português e um apoio extraordinário à instalação e produção de cereais. Iniciativas todas que contaram surpreendentemente com o voto contra do PSD e com a abstenção do PS, exceto numa das iniciativas. Mas, da nossa parte, podem contar com a defesa deste setor, porque é realmente um dos nossos focos. A isto temos ainda um aperto económico cada vez maior, que também já aqui foi referido em passant. A primeira estimativa das contas económicas da agricultura para 2025 apontam para uma quebra de 10,7% no rendimento da atividade agrícola por unidade de trabalho ano. E Portugal registou a maior descida da União Europeia nos preços pagos ao produtor no último trimestre de 2024. Se associarmos isto também a um problema global da agricultura cada vez mais envelhecida, o caminho que estamos a trilhar não é de forma alguma otimista. Quem produz, sabemos que está cada vez mais esmagado entre custos altos, preços baixos e, por isso, margens cada vez mais apertadas. E os senhores referem aqui uma coisa que também é importante e tem estado na ordem do dia, que tem a ver com as intempéries, que agravam, sem dúvida, este quadro. Mas também convém sermos claros e pragmáticos que o problema do setor não começa com estas chuvas. As chuvas agravam-no e tornam-no mais visível, e toda a fragilidade está ainda mais visível. E por isso, também, já não me lembro qual dos senhores referiu a questão da água. A questão da água é um problema sério. Há uma série de iniciativas e de planos para já do Governo que são importantes, mas muitas vezes isto é um pouco como aos fogos, um inverno mais chuvoso parece aliviar algum dos problemas e depois esquecemos-nos de coisas básicas como armazenamento, regularização, parâmetros de regra funcionais e simplificações do licenciamento, que é um dos problemas e, por acaso, há uma coincidência fantástica que ainda ontem deu entrada aqui na Assembleia da República um projeto de resolução do Chega, exatamente para simplificar o licenciamento dos recursos hídricos essenciais à resiliência do setor agrícola nacional. Também foi referida a questão da geopolítica e essa também expõe claramente as nossas fragilidades. Falou-se da guerra da Ucrânia e voltamos a ver agora com esta instabilidade do Médio Oriente. Basta um pequeno abano para, em Portugal, sentirmos logo a subida do custo da energia, dos combustíveis, dos fertilizantes e do transporte, e isto percorre toda a cadeia de valor. E esta dependência externa paga-se primeiro na exploração agrícola, mas a verdade é que depois todos nós pagamos também no prato e no dia-a-dia. E, por isso, falar de soberania alimentar não é só uma discussão conceptual. Acaba por ser prudência e precaução e preparação para o futuro. Depois, também falámos aqui da questão de Bruxelas, e essa também, sinceramente, embora as notícias recentes tentem animar um bocado as hostes, penso que não nos deixam muito positivos, e porque também cada vez mais se exigiu de quem produz cá dentro, isso foi falado também um pouco, já não me lembro também mais uma vez por causa dos senhores, com mais regras, mais burocracia e mais custos. E agora, não só com os acordos do Mercosul, como mesmo o que se prevê para pós-2027, temos uma PAC que é potencialmente menos clara, menos autónoma e mais diluída num quadro orçamental mais vasto. E para países como Portugal, onde somos estruturalmente mais frágeis nos cereais, na minha opinião, isto é um risco sério que temos que considerar e discutir. O problema acaba por não ser só saber se vamos ter mais ou menos dinheiro, é se vai haver uma real proteção da agricultura e do mundo rural, porque mesmo as cláusulas de salvaguarda, não vou entrar por elas agora, mas têm muito que se lhe diga e são globais e não protegem a nossa agricultura. Por isso, quando na agricultura já temos que lidar com a incerteza, e nós sabemos que isso faz parte da nossa atividade, na minha opinião não temos é que lidar com a incerteza do Estado, e o setor e a nossa atividade exige também alguma previsibilidade. E por isso, poderia-lhes colocar muitas perguntas, mas deixo-lhes apenas duas, que penso que ser mais fácil, embora alguma de resposta complexa, que é uma muito pragmática, que é o que é que consideram que tem de ser feito ainda em 2026, no terreno, para que a próxima campanha não comece outra vez em modo de sobrevivência. E uma segunda, que diz respeito ao que acabei de referir, que linhas vermelhas deveria Portugal fixar, não só nos acordos que estão na mesa, como o Mercosul e a Índia, que penso que se calhar nos afeta menos, mas também na negociação da PAC pós-2027, para proteger a produção cerealífera nacional e garantir que a agricultura portuguesa não fica diluída num grande saco orçamental europeu. E são estas as questões. Muito obrigado e, mais uma vez, contem com o Grupo Parlamentar do Chega para o que necessitarem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E tem agora a palavra para responder Carlos Parreiro do Amaral, Presidente da OP, se faz favor.
Sr. Deputado, vou tentar... foram muitas perguntas ao mesmo tempo, mas vou tentar racionalizar o raciocínio. E respondendo também aqui ao Sr. Deputado do PSD, que fez a pergunta há bocadinho, de como é que nós podíamos trazer para a nossa atividade, gente mais nova, e temos uma renovação geracional que implica uma coisa com a outra. Há aqui um tema, que é um tema muito importante. A agricultura é uma atividade económica. Está toda a gente de acordo. E se é uma atividade económica, ela tem que ter sustentabilidade financeira. Também está toda a gente de acordo. Mas não tem. Não tem. Não é uma questão de apoios ao que estamos a fazer. Nós vivemos dentro de regras que nos foram propostas e impostas e negociadas e tivemos em todo lado a fazer isso tudo, aceitámo-las, mas depois não conseguimos perceber como é que existe, sobretudo em Bruxelas, pessoas que olham para nós com um certo desdém, se assim se pode dizer. Desdém é a palavra, que é para não dizer outros. Como é que nós conseguimos, em mesas quando eu estive em Bruxelas deste tamanho ou maiores, e vejo a Presidente da Comissão, que na altura era a Dinamarca, dizer que as propostas que nós tínhamos feito no arroz eram muito radicais. pessoa fica sem chão para pensar radicais. Porquê? Porque, na realidade, nós não temos capacidade de poder contornar o problema financeiro de uma oferta que não, como disse há bocadinho todos os meus colegas, que uma oferta de produto que é produzido sem as regras que nós temos cá. Mas regras não só agronómicas, como regras sociais e ambientais. Por isso, meus senhores, desde que a Europa começou a olhar para a globalização com um olhar, como eu tive em reuniões, e isto é bom que se fique, sim, e que nós fomos lá várias vezes, à conta da EURAIS, nós de Portugal fomos lá conversar com a Comissão para lhe explicar que nós era uma atividade que tínhamos no país e mais tarde transformámos o discurso para a Europa. E quando existem pessoas que põem no ecrã enormes e dizem, mas as pessoas estão preocupadas com a falta de alimento, há alimento no mundo inteiro. E aí entra a razão financeira. Pois há, eu entro no mundo inteiro, quando o meu produto, que é feito cá em Portugal, vale em produção, em preço de produção, 5 ou 6 vezes superiores ao que eles fazem lá fora. Vou-vos dar um exemplo. Grande parte do arroz que vem destes países que eu falei há bocadinho, Mianmar, Camboja e... Falta-me um, desses três, é depositado nos portos europeus em big bags, branqueado, por isso branqueado, é a fase final do produto. Nós produzimos, secamos, descascamos e quando ele é branqueado, só falta pôr nos sacos e ir para a distribuição. Esse arroz que vem de fora é posto nos portos europeus a 400 euros a tonelada. 400 euros a tonelada não paga o custo de produção. Esse custo na Europa vale pelo menos entre 950 a 1000 euros. Por isso, a pergunta faz-se em salas destas, com pessoas com responsabilidades políticas, o que é que querem fazer disto? Esta é nitidamente a grande pergunta. Nós podemos discutir o que quiserem. Nós podemos discutir aqui nesta sala as maiores estratégias do mundo, como fizemos aqui o ano passado, na presença de alguns deputados que aqui estão, que veio aqui a fileira toda do arroz falar sobre o problema do arroz faz agora um ano. Aqui alguns deputados estiveram presentes. E não aconteceu nada. E o que é que acontece às nossas organizações, que são organizações de base? É termos os nossos associados a perguntarem para o que é que eu faço? Como é que eu pago os custos da campanha anterior? Essa é uma resposta para si. Acham que os meus filhos vêm fazer a minha vida? Eles acham que eu sou meio coisa da cabeça, não é? Eles dizem como é que o pai vai continuar a fazer uma atividade que já é o terceiro ano a perder dinheiro. Mas a perder dinheiro, a sério, não. E quando nós contabilizamos isto, não é perder dinheiro por falta de técnica, ou por falta de vontade, ou por falta de... Não. Perdemos dinheiro porque existe um fator chamado mercado internacional, que tem muito a ver com as commodities e tem a ver com isso tudo, que nós não conseguimos controlar. Por isso, o que é que tem que haver aqui? Tem que haver uma predisposição dos decisores políticos para os produtores que nos digam, no mínimo, ou meus senhores, esqueçam que nós compramos produto barato lá fora. Está resolvido. E assim responder isto. Nós hoje, no setor orizícola, temos de média de idade 67 anos. Por isso imagino quanto é que têm de idade os mais velhos, não é? Porque os mais novos são poucos. 67 anos. É uma atividade muito específica. Nós não conseguimos um produtor de arroz de Alcácer, se for lá acima ao Mondego fazer arroz, aquilo sai-lhe mal porque as características são muito diferentes. Por isso, como é que nós conseguimos dar a volta a isto? Só se houver responsabilidade, só rentabilidade financeira. E, deixe-me dizer uma coisa, pessoalmente, eu sou um homem de mercados, eu acredito muito na capacidade de oferta e procura. Agora, quando nós vamos para um mercado em que a oferta tem determinados custos e depois a oferta do outro lado não tem estes custos, estamos a falar de quê? Não há volta a dar. Não há volta a dar. Isto é o que se passa, não é só cá em Portugal. Infelizmente, a Europa toda. Espero que tenha respondido.
Muito obrigado. Foi claro. Lamentavelmente, claro. Não. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Nossos convidados, representantes de associações que já conheço há bastante tempo, infelizmente os problemas estão na mesma senda e na ordem do dia. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista, naturalmente que agradece a vossa disponibilidade em vir aqui a esta comissão e vir aqui com um propósito que temos e devemos realçar, que é não vir aqui relatar dificuldades, apenas relatar dificuldades, mas vir aqui apresentar as principais conclusões de um trabalho sério, de um estudo sério e efetivo sobre este setor, e vir partilhá-lo aqui connosco para que nós possamos, com os nossos instrumentos regimentais ao nosso alcance, ajudar e contribuir e chamar a atenção do Governo. Porque, naturalmente, e é do nosso conhecimento, o setor cerealífero emprega milhares de agricultores, ocupa grandes extensões de território, e particularmente no Alentejo, o Ribatejo, o Mondego, como já aqui foi referido, e é a base para essencial na cadeia alimentar. Por isso, eu acho que tem sido tratado com alguma desatenção, não só de agora, e que é preciso um olhar diferente. Até porque, também já o referi, tem, para além deste contributo para a indústria, para a sua soberania alimentar, também tem um papel muito importante em questões ambientais, para a preservação da biodiversidade. Eu recordo sempre que hoje a região do Campo Branco é a Reserva Mundial da Biosfera, não é por acaso. É porque se vê lá cereais e é a forma como esse território tem sido tratado e com a coesão territorial que tem feito, e só o setor dos cereais o permitiu, como o setor do arroz em toda a zona, não falando do Mondego, mas também no Sado, o contributo que tem dado, quer para a fauna e para a flora, e preserva a biodiversidade. E isso tem que ser tido em conta, porque esta atividade agrícola tem também essa vertente, não só da vertente económica, da vertente de produção e de contributo para a indústria e para a soberania alimentar, mas esta questão, para mim, é uma evidência e não tem sido tratada com o devido valor. Depois tenho quatro questões básicas para colocar e para aproveitar a vossa vinda aqui. A primeira tem a ver aqui com a competitividade e os custos de produção, ou seja, isto continua a ser uma ameaça constante, é mesmo que tem uma espada, isto é iminente o que se pode aqui efetivamente trazer. Por isso, o que está aqui em causa é, no momento que vivemos, ou seja, o preço exagerado dos fertilizantes, o preço e a sua aplicação dos fitofarmacêuticos, a energia, o próprio gasóleo agrícola, o que sobe, mesmo com estas ajudas pontuais, isto não ajuda nada aos produtores. Ou seja, toda esta volatilidade dos mercados internacionais, agravados quer por a guerra da Ucrânia, quer agora por o que está, isto realmente é aqui uma tempestade perfeita. E o preço de mercado não cobre os custos de produção, é evidente que temos que perceber isso. Quem é que assume esse prejuízo? Naturalmente continua a ser sempre o agricultor, sempre o agricultor, e depois é capaz de não continuar a dar resposta. Por isso pergunto, de forma telegráfica, que medidas estruturais faltam para reduzir a dependência dos fatores de produção importados e aumentar a autonomia do setor? O mecanismo de estabilização do gás óleo agrícola será finalmente reformulado para ser efetivo e ter soluções? Esta é a questão sobre esta matéria. Uma segunda questão que tem a ver com oportunidades perdidas e uma burocracia que continua a ser asfixiante. As novas exigências ambientais da PAC, que por princípio o PS não se opôs e que tem, agora a questão que coloca é tem a sua implementação sem acompanhamento técnico adequado e sem compensação justa pelos custos adicionais que se impõem aos produtores e mesmo os ecorregimes são uma oportunidade ou têm sido, no vosso entender, estes ecorregimes uma armadilha burocrática? Por isso, aquilo que pergunto é, têm a vossas excelências das três associações dados sobre a taxa de execução dos fundos da PAC em Portugal? Se sabem quantos agricultores foram excluídos por incumprimentos administrativos que para nós eram evitáveis, para todos nós eram evitáveis, têm esses dados? E se o Governo já vos apresentou algum aconselhamento técnico para a transição ecológica, para que efetivamente tudo aquilo que eu disse possa ser aqui aproveitado. Três, a questão da irrigação, que também já foi aqui falado, os projetos de modernização do regadio, parece que avançam aqui, quer seja no Baixo Mondego, Sorraia, no Alentejo, avançam a passo de caracol, e, no entanto, os produtores enfrentam restrições hídricas crescentes. Infelizmente, este ano foi dada aqui a questão paradoxal de termos água e não termos, em alguns sítios, possibilidade de fazer o regadio, mas a questão que eu quero perguntar de toda esta campanha agrícola e do que está em risco é claramente qual é o ponto de situação do Plano de Irrigação Nacional e se também têm dados de quantos hectares de regadio foram efetivamente modernizados nestes dois anos em que foi estabelecida esta prioridade por parte do Governo. Por último, que tem a ver com a questão da transparência na cadeia de valor, Eu pergunto se tem a indicação do que o Governo possa, com esta entidade que criou este grupo, se efetivamente vai reforçar o poder negocial dos produtores através das organizações produtoras. Nós temos aqui discutido a questão da parca, o quanto a cadeia de valor pende sempre para o mesmo lado, mas que medidas concretas é que há para esta transparência no preço do produto, porque efetivamente não podemos continuar dessa forma. Há pouco referia o exemplo de algumas modas. Eu quero, não serão modas, serão também oportunidades, porque hoje há alterações genéticas no ser humano que tornam-se intolerantes a determinados cereais que fomos produzindo ao longo dos anos, e por isso aparece o Barbela, não só por uma questão de moda, é questão por uma necessidade que é preciso ter em conta. Se também há estudos para potenciar e aproveitar aquilo que será uma dificuldade, ser efetivamente uma oportunidade. Por isso, queria dizer a todos os representantes da Associação que podem contar com o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Percebemos que a vossa intenção hoje aqui não foi, em nome do setor, pedir favores, mas pedir sim condições justas de competição, apoios públicos eficientes do trabalho que fazem para a coesão territorial e para a coesão nacional e do quanto é necessário respeitar mais o trabalho dos agricultores no terreno. E com alguma evidência, no outro dia, a senhora Secretária do Orçamento, confrontada com o preço do cabaz alimentar, deu um exemplo que agora recordo-me quando vos ouvi, que dizia que o preço da courgette tinha efetivamente subido muito. Ah, mas o arroz carolino baixou. Pois, baixou e é um problema para todos nós, porque efetivamente baixou, não melhorou o preço global do cabaz alimentar e criou mais dificuldades aos agricultores e à nossa produção cerealífera. Por isso podem contar connosco e sempre disponível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para responder tem a palavra o Sr. Presidente da AMPOC. José Palha, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Muito obrigado pelas suas perguntas. Eu começava aqui por falar da questão da política agrícola comum e das exigências da PAC. Já falámos aqui várias vezes sobre isso, da falta de competitividade que a PAC exige aos agricultores europeus face às importações. E, de facto, é uma opção que a Comissão tem tido, já não é de agora, já há vários anos para cá, em potenciar as ajudas da política agrícola comum nas questões ambientais, esquecendo um bocado a coesão do território e a produção agrícola e até a sua soberania alimentar. Para nós agricultores isso é um problema, porque nós acreditamos também, temos todos a mesma ideia, que a promoção, a proteção ambiental é absolutamente fundamental, mas nós achamos que não pode ser a qualquer custo. E por isso tem que haver aqui alguma flexibilidade e até nas metas que a Comissão se impôs no anterior mandato do Green Deal, que eram metas muitíssimo ambiciosas e essas metas puseram em causa a subsistência de grande parte dos agricultores europeus e que leva a de facto termos uma população completamente envelhecida na agricultura europeia e em Portugal a situação ainda é mais dramática. Por isso, neste momento, que estamos numa fase de negociação da política agrícola comum e aquilo que veio a público, que são as propostas da Comissão, nós achamos que podem ser muito mais para a agricultura europeia e para a agricultura portuguesa, e aqui eu acho que os grupos parlamentares podem ter alguma capacidade de influência no Governo e na posição do Sr. Ministro da Agricultura nestas negociações. Depois também gostava de deixar aqui uma nota e transpondo para Portugal mesmo e para o IFAP, que é a entidade que gera o pagamento das ajudas e, como o senhor falou, na aplicação das ajudas, eu acho que também é de salientar que o IFAP teve uma mudança agora relativamente recente na sua administração, muito mais dialogante do que a anterior que estava e até para o nosso caso concreto dos cereais, com de tal maneira dialogante e por forma a facilitar e ajudar os agricultores em que o prazo de pagamento dos cereais paraganosos que estava previsto no calendário para junho, nós tentámos com as OPs facilitar o processo e o IFAP aceitou tudo isso e os pagamentos foram feitos hoje, 31 de março, em vez de 30 de junho. Eu acho que quando as coisas são bem feitas também é importante dizer que as coisas foram bem feitas e neste caso o IFAP fez esta medida que nós achámos muito importante e de grande abertura e boa vontade. Em relação à competitividade, nós de facto aqui na Europa lutamos com ferramentas completamente diferentes do resto do mundo e esta guerra está a afetar de forma muito incisiva. Eu não sei como é que se consegue resolver, mas os adubos azotados em que o Irão é dos maiores produtores mundiais e que tem que passar pelo Estreito de Hormuz e que neste momento não estão a passar, temos neste momento escassez de fertilizantes azotados e o que temos está com preços absolutamente proibitivos, com aumentos na casa dos 50%, aliado ao aumento do custo do gasóleo, que é uma ferramenta fundamental para a agricultura moderna, e vamos ver o que é que vai acontecer, a evolução da guerra, porque as commodities nos mercados internacionais têm vindo numa tendência de subida, mas não temos a certeza se irão compensar o aumento dos custos. Por isso a preocupação com a competitividade é muito grande. Tivemos agora este anúncio, a semana passada, da redução de 10 cêntimos no custo do gasóleo agrícola, que nós tememos que não seja suficiente. Passo agora ao Jorge.
Muito obrigado. Para continuar, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas questões ainda, uma delas, as medidas estruturais, o senhor falou no gasóleo. Eu estenderia a questão a toda a energia, não é? Aquilo, e complementar um bocadinho o que o Zé Palha disse. A Europa está totalmente exposta em termos energéticos. Os adubos são energia. Portanto, quando nós temos aumentos de preço de gás natural de 50% e mais em meia dúzia de dias, e quando temos uma das origens dos fertilizantes azotados é exatamente o Golfo Pérsico, percebemos o quão expostos nós estamos em termos de impacto nos custos de produção dos agricultores. Este aumento dos fertilizantes impacta em todo o Hemisfério Norte, portanto, não somos só nós, isto, como diz o velho ditado, com o mal dos outros podemos nós bem, mas aqui o mal dos outros, de alguma maneira, pode amortecer este impacto. O que é que eu quero dizer com isto? Se esta situação de guerra se prolongar durante mais umas semanas, o período crítico de aplicação dos inputs na terra é agora, não é? É agora que todo o Hemisfério Norte aplica os fertilizantes, aplica grande parte também dos fitofármacos. Os Estados Unidos da América estão numa circunstância exatamente igual à nossa. Portanto, como os Estados Unidos são a maior potência exportadora de milho, e se isto se prolongar, poderemos beneficiar, digamos assim, do braço de ferro que os agricultores americanos irão fazer para vender o seu produto a um preço justo. Porque nós, como importamos 75%, não temos voto naquilo que é a formação do preço interno. O preço interno é o preço externo mais o custo do transporte até cá. É certo que o custo do transporte neste momento é bastante alto e isso de alguma maneira beneficia os produtores nacionais, mas vamos fundamentalmente beneficiar da boa vontade dos agricultores americanos se acharem que o custo de produção deles vai ser mais alto do que aquilo que são os preços atuais do mercado. Portanto, esperemos que isso aconteça. Agora, a nossa exposição é total. Não podemos aqui, e ainda para mais, anacronicamente, a União Europeia impôs, mas depois retirou novamente, é uma situação que nós nem sequer percebemos, uma taxa de carbono sobre os fertilizantes importados no final do ano passado, que era para ser aplicada a partir de 1 de janeiro, mas depois a seguir já ninguém soube se era aplicada, se não era aplicada, e neste momento ninguém fala, obviamente ninguém fala nisso. Uma última questão relativamente aos preços e à transparência da cadeia de valor. Eu recordo que existem dois mecanismos em Portugal que deveriam ser aplicados. Um deles, chamado a PARCA, que já há bocadinho foi referida, que foi criada no tempo da ministra Assunção Cristas, e depois um observatório dos preços criado pela ministra Maria do Céu Albuquerque. O que é certo é que nenhum destes observatórios funciona, e aquilo que transparece todos os dias na comunicação social, quando vemos, abrimos para vermos o telejornal, é que o cabaz dos preços aumentou, mas não há ninguém com coragem de dizer onde é que está a distribuição desse valor. Não é no agricultor garantidamente, porque o agricultor continua a ser pressionado nos preços. Era bom que estes observatórios funcionassem. Foram para isso que eles foram criados, para que a opinião pública pudesse perceber onde é que está a distribuição das margens ao longo da cadeia de valor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente vivemos uma situação dramática em termos do setor dos cereais. Temos que, acima de tudo, assumir que há esse problema, porque só assumindo que há um problema é que poderemos trabalhar nas suas soluções. No que respeita propriamente ao setor ou à fileira do arroz, nós aqui nem sequer estamos a falar em aumentar o rendimento, estamos a falar que estamos a perder dinheiro, pois ainda temos a etapa seguinte, que é não perder, e depois é que é, isso é que é ganhar, e depois a seguir é que é ganhar, o que é dramático. Não faz qualquer sentido, ninguém pode trabalhar sem qualquer retorno económico, portanto, isso não existe. E na agricultura, ou seja, existe, mas não pode existir, portanto, não faz qualquer sentido. O milho também temos um valor por tonelada bastante abaixo daquilo que seria o razoável para que fosse estimulante para que os produtores continuassem a produzir mais área de milho. Temos que apostar seriamente na tecnologia e aumentar os blocos de rega, portanto o regadio, porque são fatores decisivos para dar um impulso à atividade agrícola. E depois temos também, em jeito de conclusão, que lidar diariamente com danos colaterais vindos de situações às quais somos totalmente alheios, como neste caso as guerras. Falou-se agora já na última instância na questão dos fertilizantes, que será um grande desafio todos teremos para resolver concluir e encontrar uma resposta. Da parte da nossa bancada, tudo faremos, mas tudo faremos mesmo para acompanhar este tipo de preocupações, ser um parceiro do setor e, acima de tudo, encontrar respostas adequadas à dimensão dos problemas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dou as boas-vindas a esta comissão ao Sr. Deputado do Chega, José Doti, a quem dou a palavra para um minuto. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras deputadas e os seus deputados. Cumprimento os dirigentes da Promis, à POC e à OP, que tenho o gosto de os conhecer pessoalmente. No momento de instabilidade que vivemos a nível mundial, a soberania alimentar reveste-se de uma importância cada vez maior. O ano passado tivemos um déficit da balança comercial alimentar de 4.170 milhões de euros. O nosso grupo parlamentar entende que uma parte desse problema se pode resolver com o aumento da área de regadio. Para isso apresentámos nesta Casa várias propostas, foram sempre chumbadas, com a Rede Nacional da Água, com a introdução da autoestrada da água. O Governo apresentou um programa, a Água que Une, que para nós traz algumas medidas interessantes, mas que, primeiro, requer um financiamento de 5 mil milhões de euros, que não está assegurado. Segundo, ainda não saiu do papel. Taxa de execução, zero, a não ser algumas medidas que já estavam a decorrer e, portanto, queremos saber se os senhores também têm essa preocupação e se nos acompanham nessa preocupação em que urge transmitir ao Governo que é fundamental que o projeto Água que Une se concretize para que o número de hectares de regadio aumente e assim o rendimento dos agricultores possa ser de forma a que contribua para diminuirmos o déficit da balança alimentar comercial. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Lima, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os nossos convidados e agradeço já as explicações que nos foram dadas ao longo desta audição e dizer-lhes que acompanhamos as vossas dificuldades e estamos preocupados, conforme o meu colega deputado Pedro do Carmo já aqui teve a oportunidade de o referir. Eu vou cingir-me a uma questão muito concreta, a próxima campanha do arroz. A Comissão da Agricultura, no dia 2, penso que 2 e 3 de março, fez uma visita, quer ao Sado, quer ao Mondego, e as preocupações que nós ouvimos lá muito, parte dos produtores, sobretudo do arroz, tinha a ver com a próxima campanha e na sequência da intempérie, das cheias, nomeadamente com o arrebentamento do dique, que iam ter muitas dificuldades para o regadio e que estavam muito preocupados com a próxima campanha, apesar de já ter algumas por parte do Governo, alguma situação que pudessem resolver por parte do Governo. E a minha pergunta, vocês têm, como o Sr. Presidente aqui já bem disse, as grandes dificuldades competitivas, nomeadamente com o mercado asiático e que são realmente são muito díspares, com esta situação estão acauteladas já todas as vossas preocupações, nomeadamente o dique que estava arrebentado, a areia que estava nos terrenos agrícolas também tinha que ser removida. Qual o ponto da situação, o que é que o Governo tem feito relativamente a esta matéria e se está acautelada a próxima campanha do arroz sem acrescentar, digamos, aos vossos problemas relativamente à campanha, à próxima campanha? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado, um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimento naturalmente os nossos convidados aqui esta tarde, especialmente porque também os conheço e especialmente porque vimos de um território onde, de facto, este tema dos cereais, nomeadamente dos arrozais, do arroz, é por nós muito conhecido. Estamos no terreno, eu particularmente, conhecedor que sou efetivo desta cultura que tenho à porta de minha casa, e, portanto, conheço bem os desafios, conheço bem aquelas que são também as queixas de muitos agricultores, e as preocupações que têm. Com a minha colega Sónia Reis estivemos há uns meses atrás em Alcácer do Sal, numa reunião que houve na altura com a fileira do arroz. Tomámos nota de muitas das preocupações, queremos fazer trabalho nesse sentido e garanto que vamos fazer trabalho nesse sentido. Há coisas que não podemos, naturalmente não dependem diretamente de nós, mas eu queria aqui reiterar que aquilo que depender da nossa influência política e até mesmo de ações políticas que possamos fazer, no que diz respeito à valorização do setor, à valorização do produto, como é o arroz carolino, que é um produto endógeno e que não há melhor e que é o que é consumido até na minha casa, só se come arroz carolino. E, portanto, temos bom produto, temos boa produção, temos bons agricultores, temos de conseguir ter boa rentabilidade e temos de conseguir promover este produto para que possa ser cada vez mais consumido, quer em Portugal, quer no estrangeiro, e os senhores devem contar com o grupo parlamentar do PSD nesse desígnio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora, para concluir...
Eu fazia uma interpelação à mesa, se faz favor.
Faz favor, Sr. Deputado.
Era para distribuir um documento que contraria aquilo que o Sr. Deputado José Dotti disse relativamente ao projeto Água que Une, em que já estão mobilizados cerca de 1 milhão de euros, já está no terreno a construção e reforço de barragens e sistemas de água, projetos de reutilização de água, há obras para levar água a regiões com escassez, portanto, mais um conjunto de medidas que já estão a ser executadas para provar que o projeto Água que Une está no seu início, mas então, que já
obrigado.
Está a ser executado.
Será distribuído?
Muito
será
obrigado.
Distribuído. O senhor, para concluir, temos agora os nossos, o Presidente da Ampromi, Jorge Neves, para começar a resposta às questões que aqui foram colocadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Acrescentaram unicamente uma questão relativamente à Água que Une, que evidentemente, como projeto impactante que é importante. Como qualquer outra obra mobilizadora em Portugal, é necessário, na nossa perspectiva, que a Água que Une tenha um rosto. Não é? Como existe um rosto agora para a estrutura de missão para as intempéries, é importante, e nós estamos à espera desse rosto há algum tempo, que o Governo defina a estrutura jurídica e a figura que vai estar à frente disto, porque é importante que haja alguém que nos mobilize a todos nós, não é? Obviamente, todos nós temos uma expectativa de que, e acreditamos que desta vez haja uma verdadeira política de regadio em Portugal, com base na estratégia Água que Une. Agora, essa estratégia normalmente tem que ter alguma sequência em termos de quem é que vai encabeçar isto, não é? E essa pessoa que vai encabeçar, que nos vá mobilizando a todos nós, porque nós estamos desejosos de ser mobilizados para isto, não é? E é importante que essa figura apareça, que apareça a pessoa que vai encabeçar o projeto, a empresa que juridicamente vai estar à frente do projeto, e é isso que nós estamos à espera neste momento.
Para continuar, José Palha, faz favor.
Eu, de forma muito rápida, antes de passar a palavra aqui ao Carlos Amaral para falar do arroz, que a maior parte das perguntas eram sobre o arroz, eu só quero aqui, em nome da Associação dos Produtores Cereais, agradecer a vossa disponibilidade e pedir, de facto, a ajuda desta Comissão e todos os partidos que estão aqui representados, porque o nosso setor, de facto, precisa de ajuda e o nosso setor precisa de ajuda, quer dizer que Portugal precisa de ajuda. E estamos, de facto, numa situação muito complicada em que o abandono é um risco efetivo e que pode, no futuro muito próximo, termos uma área ainda muito superior de abandono e, por isso, é importante a mobilização dos políticos para esta área que muitas vezes é esquecida porque normalmente dá poucos votos e, por isso, muito obrigado mais uma vez por nos receberem aqui hoje.
Muito obrigado. E para concluir, Carlos Pereira do Amaral, Presidente da Associação dos Juristas e Agricultores de Portugal, faz favor.
Respondendo-lhe assim, Sr. Deputado, não há dúvida que a situação está ligeiramente melhor, porque há uma promessa do Ministro, conforme eu disse há bocadinho, do Ambiente, para resolver o problema. Já não é do DIC, o DIC está fechado, mas é da construção do canal principal de distribuição de água do Mondego. Conforme disse há bocadinho, o grande problema neste momento, para além da areia que está distribuída no campo, tem a ver com a rede secundária. Só se consegue pôr a rede secundária em pressão se houver água disponível no tal traçado. Por isso, em relação ao Mondego, eu temo que haja ali alguns atrasos. Mas quero lhe dizer uma coisa, eu fiz um ponto de situação hoje de manhã antes de ir para aqui, nas três regiões. Esta história do agricultor ser resiliente é uma realidade. É uma realidade. Eu às tantas não sei bem se é resiliência ou então já é outra fase. Porque neste momento há pessoas já a começar a tratar dos campos, sem terem a certeza que podem regar. Não é preciso. Isto é que é fundamental. A história da água, a água que ainda agora falámos, mas nós estamos lá. Continuamos a estar lá, a tomar conta de tudo o que tem a ver com o campo, dos animais, dessas coisas todas, que nos pedem para fazer isso e que a gente faz tudo, a custo zero. Tornamos conta disso tudo. Esse é um assunto que se passa no Mondego. Mas o assunto aqui do Sorraia é idêntico e nós não sabemos. De Alcácer é muito importante, são quase 3 milhões e meio de prejuízos que lá estão, em que tem apoio bola, zero, foi a associação que chegou à frente e tem muito trabalho para fazer. A data limite para se começar a regar arroz que possa ser semeado este ano, estamos a falar em 15 de maio. Nós estamos no dia 1 de abril, por isso há aqui coisas que não batem. Em razão ao Sr. Deputado... Ricardo Oliveira. Agradeço-lhe mais uma vez o que me disse, agradeço mais uma vez as presenças que teve em todas as nossas reuniões, mas quero dizer uma coisa, o Sr. Deputado já lhe disse ali na rua, nós não vimos nada depois dessas reuniões, estive consigo, estive com a sua deputada, estive com o Ministro, falámos todos estes assuntos todos e o que é que aconteceu? Zero. Zero. Nós nunca mais tivemos desta casa para nós, depois de cá estarmos, nenhuma reporte. E nós, na realidade, conforme disse há bocadinho, abandonámos, fomos à procura da Europa. Fomos à procura da Europa porque achámos que a Europa é que tem que ser. E a Europa trata-nos mal, conforme eu expliquei há bocadinho. A Europa permite que entre arroz em Europa a um preço que nós não conseguimos e depois os senhores industriais dizem, bem, nós temos ali um produto que até é parecidinho, por isso vai desse. Esse é o assunto que nós precisamos de ver. É um assunto não só de Portugal, mas é um assunto da Europa toda, dos 8 países que produzem arroz. E queria também aqui dizer uma outra coisa que é importante. Portugal foi até há 2 anos, o ano passado, o terceiro produtor europeu de arroz. Começávamos por Itália, depois a Europa, depois nós, depois a Grécia. A Grécia, neste momento, já nos passou à frente em 10 ou 12, 15, ou 12 mil hectares, somos o terceiro. E nós, cá em Portugal, temos a área toda de arroz mais ou menos feita. É talvez a área da agricultura que está mais estável há muitos anos, são 28, 29 mil hectares, andamos por aí há anos. Por isso... Na realidade, quando eu disse o que disse há bocadinho, e vou tornar a repetir, não sabemos mais o que fazermos. Ainda agora, esta semana, saiu um estudo da Consulai que disse que, na realidade, há menos pessoas no campo, mas a produtividade, em termos financeiros, subiu imenso. Isto que quer dizer que, tecnologicamente, todas as pessoas que estão aqui, das nossas três associações e das outras, estão extremamente bem equipadas, foram buscar a tecnologia que fosse preciso. Agora, como disse há bocadinho ao Sr. Deputado do PSD, a rentabilidade financeira destas atividades é fundamental.
Muito obrigado. Concluímos aqui esta nossa audiência. Agradeço às associações aqui presentes. Peço desculpa de estar mas temos o secretário de Estado que está marcado para as 5, ele já está cá e eu não gosto que estejam à nossa espera, por isso agradeço mais uma vez. Peço desculpa desta celeridade do andamento da reunião, mas tem que ser assim. É o que é. Muito obrigado e bem-ajam.